Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí a mais um Epicentrismo Debate. Esse é o nosso encontro de número 213, hoje é dia 5 de abril de 2024. Esse paper tem 4 páginas, 3 definições, 1 casuística, 3 enumerações, 8 referências e 3 revisões. Na verdade, mais, tem 4 revisões. O tema é simultaneidade parafenomênica dentro da especialidade pangrafologia. Esse é um tema mais avançado, né? Eu acho bacana a gente debater, porque existem muitas dúvidas. E lembrando também do princípio da descrença, a gente traz sempre uma experiência aqui, mas a ideia é ver mais o conteúdo, né, da teoria em si, do que a experiência propriamente dita. Ficar atento com relação a isso. Então, vou falar a definição. A simultaneidade parafenomênica é o ato ou efeito de os fenômenos parapsíquicos poderem ocorrer de modo concomitante, exigindo maior habilidade paraperceptiva da consciência sensitiva, a fim de sustentar o processo e poder compreender a mensagem corretamente. Aqui na sinonimologia, na sinonímia, coloquei alguns sinônimos para simultaneidade, simultaneidade parapsíquica, omni para simultaneidade. Enfim, a gente tentar entender mais essa condição dos fenômenos mais complexos, né, quando eles ocorrem juntos, que a gente tem na pangrafia aí um bom exemplo, né. Eu começo comentando sobre esse gargalo que nós temos na condição de conciliar, né, a vida humana e a vida extrafísica no sentido interdimensional. Isso é um grande gargalo. Então, quanto mais a gente puder investir no parapsiquismo, mais a gente vai caminhar para o processo da semiconsexualidade, seja nessa vida ou nas próximas, né, que é justamente essa simultaneidade parapsíquica mais rotineira. Eu acho que quem está nesse crescendo aí, epicom, desperticidade, semiconsexualidade, tem obrigação de pelo menos olhar para isso, porque acho que vai, né, começa a bater na porta de quem está nessa condição, principalmente aí, né, a partir do tenepsista mais veterano, acho que essa condição já tem que participar das prioridades. Eu lembro aqui um conceito do professor Valdo, que eu gosto bastante, que é o de conscienciofilia. Sempre me intrigou bastante a definição de conscienciofilia, porque você, se pensar em conscienciofilia, é afinidade com as consciências, interconsciencial, mas ele define como sendo a técnica, né, do processo interdimensional, justamente de você dedicar um percentual de tempo, atenção, prioridade para a vida humana, sem esquecer da vida extrafísica. E a conscienciofilia é justamente pelo fato de você não esquecer que você é consciex. Então, por isso, você inserir pelo menos 25% de todos dos seus recursos para a vida multidimensional. E aí eu questiono aqui como deve ser o processo da semiconsex. Eu acho que é mais do que isso, né? Porque essa fala dele, esse escrito dele já tem bastante tempo. É óbvio que é um quarto, porque não é fácil você, né? A vida humana é prioridade, ela demanda, então não tem como você ficar muito mais para lá do que para cá, senão você só faz isso. Mas a semiconsex deve ter um percentual maior, pelo menos em termos relativos aí, né, para a gente pensar. No tópico aí complexidade, eu começo a falar da pangrafia, que é o nosso modelo, assim, nosso exemplo que a gente tem, né? Inclusive na última linha aí, para perceptibilidade está escrito errado, né? A Bárbara reparou bem aí, passou por 3 revisões e ninguém viu. Então, a pangrafia, o professor Valdo traz esse conceito já há bastante tempo, já tem no 200 teáticas, que é justamente a convergência de vários fenômenos simultâneos, né, ocorrendo do ponto de vista do sensitivo. E isso é interessante a gente comentar, porque quando se fala em simultaneidade, mesmo para simultaneidade, nós estamos referindo ao processo da paraprosêmica, né, quer dizer, aquilo acontecendo no mesmo lugar, porque simultaneidade a gente pode pensar que agora está acontecendo várias coisas simultâneas em vários locais do mundo, em várias dimensões, mas não é esse o foco. Quer dizer, a paraprosêmica junto da parafenomenologia, quer dizer, tudo acontecendo no mesmo momento, esse que é o enfoque. A pangrafia é muito atrelada, muito vista como sendo uma evolução da psicografia, então por isso o professor Valdo cunhou esse termo, para ir além do processo do médium psicógrafo que ali trabalha normalmente com uma concierge, que é a concierge comunicante, ali no caso da escrita, e a pangrafia quando você já reúne não só uma, mas uma equipe, e os componentes dessa equipe participam. Então você, na condição de parapsíquico, você percebe a contribuição de mais de uma concierge, e nessa contribuição existem fenômenos acontecendo, fenômenos de clarividência, às vezes retrocognição, processo de inspiração e assim por diante. Mas isso não se limita ao processo da escrita, há uma confusão nesse sentido, por causa do sufixo grafia, mas a pangrafia pode ser observada em qualquer manifestação em que hajam fenômenos simultâneos ocorrendo. E a maior prova disso é quando o próprio professor Valdo escreve o verbete pangrafia grupocármica, ou pangrafia serexológica, ou pangrafia retrocognitiva, quando você tem na interação com uma pessoa múltiplos fenômenos acontecendo que dão informações sobre o passado daquela pessoa e do grupo da qual ela faz parte. Então, não necessariamente a pangrafia é um fenômeno estritamente redacional, da estilística, da escrita. Pode, em geral, acontece assim, mas não só. No livro 200 Teáticas, o professor Valdo, já introduzindo o assunto, ele comenta que no complexo fenomênico da pangrafia entram pelo menos 9 fontes conscienciais ou variáveis polarizadoras: a clarividência, a cosmoconsciência, a descoincidência vígil, o hipocentrismo consciencial, a intuição externa, o parapsiquismo avançado, a projetabilidade lúcida, a psicografia e as retrocognições. Então são vertentes, modalidades, possibilidades que podem ocorrer ou que são necessárias para ocorrer, não necessariamente ocorrem juntos, mas são coisas que polarizam. Então quem tem mais facilidade para uma dessas condições acaba tendo facilidade para ter a própria pangrafia. A gente pode debater isso mais tarde. Eu chamo a atenção para a condição dessa dicotomia, interação cérebro-paracérebro, porque o cérebro ele é mais limitado, apesar dele ser o órgão, o objeto, a condição mais avançada dessa dimensão, ele, em relação ao paracérebro, ele é mais atrasado. Então a neurociência não admite essa condição de divisão de atenção, o cérebro tem que estar focado, a gente pode ficar saltando o foco da nossa atenção de uma condição para outra. Mas essa simultaneidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo é mais própria do paracérebro. E por isso que há uma dificuldade, muitas vezes, da gente passar por isso, da gente entender o fenômeno, da gente compreender a mensagem do fenômeno. Normalmente vai haver um filtro nessa condição. A gente pode debater mais isso mais para frente também. Cosmoconsciência, segundo a megafenomenologia, a experiência crescente com a pangrafia prepara a consciência sensitiva para a vivência futura da omnissimultaneidade parafenomênica. Então é o fenômeno aí mais avançado que se tem, a expansão máxima da consciência, onde tudo acontece ao mesmo tempo, a pessoa se sente una com o universo, ela sabe que ela é ela, mas ela se vê com tudo o resto. Então essa condição exemplifica bem o ápice de uma omnissimultaneidade. E aí, de modo didático, na página 2, eu fui classificando e crescendo as possibilidades de vivência da polifenomenologia, de múltiplos fenômenos, começando com a monofenomenologia ou monoparafenomenologia, dá na mesma. Então, uma coisa é você ver uma concierge, e só isso, quer dizer, a consciência está aí, está parada, você está percebendo ela e não passa disso, você não entende por quê. Às vezes acontece na dinâmica, no acoplamentário, teneps, às vezes, não há uma intercomunicação, um fenômeno isolado, mas isso pode progredir, você está vendo a consciência e está interagindo com ela telepaticamente, já seria uma bifenomenologia. Trifenomenologia, eu peguei o exemplo do professor Valdo, da trirecepciologia, não sei se todo mundo sabe ou conhece esse fenômeno, ele comentava que é um fenômeno dos mais avançados que ele participou, ele dando aula, e daqui a pouco ele percebe uma concierge, e essa concierge começa a interagir com ele dando aula, e a concierge interagindo com ele, e o enumerador aqui, o enumerador não percebe essa concierge, daqui a pouco ele percebe outra concierge acima, né, entre aspas, dessa primeira, que também começa a interagir com ele na palestra, ele dando a palestra, e a Consex interagindo e contribuindo ali na palestra. Daqui a pouco aparece uma terceira Consex, e ele mantém essa condição com o enumerador aqui, com as três Consex, e o próprio enumerador que está na dimensão extrafísica não percebeu essas Consex. Então, essa conjugação de informações, de condições, sem perder o track, sem perder a coerência, a lógica do discurso, da aula, isso é bastante complicado. Porque uma coisa é você estar entregas baratas, lá numa poltrona, na Teneps, babando lá, e você tem fenômeno. Outra coisa é você estar aqui interagindo e as coisas acontecendo, e você discernindo, né, e sabendo encaixar essas situações. Isso é bem difícil. Tetrafenomenologia, eu peguei o exemplo da memória quádrupla, também um fenômeno mais antigo, talvez os mais novos não tenham ouvido falar. Memória quádrupla está no projeciologia, um fenômeno que você, ao sair do corpo, você pode vivenciar a memória de diferentes fontes, não precisa ser quatro, pode ser até mais, mas em geral, vamos supor, se eu saio do corpo, na minha adolescência, eu saí do corpo, fui no quarto do meu irmão. Quando eu saí do corpo e fui no quarto do meu irmão, ao chegar no quarto do meu irmão, eu lembro que eu saí do meu quarto. Então você tem aquela memória ocorrendo ali, a memória daquele momento, daquele instante. Eu posso ter ido na cozinha antes, eu posso ter saído, voltado e tal. Essa é a memória corrente. Ao me deparar com ali meu irmão dormindo, eu lembro da vigília física ordinária, que antes de dormir a gente conversou sobre projeção e ele estava interessado, por exemplo, aquilo, né, aconteceu. É uma outra fonte mnemônica. Ao jogar energia para ver se eu consigo tirar ele do corpo, eu começo a lembrar de nós dois na intermissão, por exemplo. É uma terceira fonte, você está lembrando de um processo intermissivo, né, que a gente trabalhou, que a gente discutiu, que a gente preparou de alguma maneira, qual era o tema principal ali dos nossos interesses. E nessa interação que a coisa está acontecendo, você pode acabar tendo uma retrocognição de fato existencial. Então você lembra lá, vamos supor, dele no século XIX, com o Littré, se fosse o caso, estou dando um exemplo. Então a memória, ela é totalmente plasmável, plástica, principalmente fora do corpo, né? Ela é mais fácil de você interagir com ela. E trouxe aqui também um verbete do professor Valdo, que ele cita, polinômio multifocal, a experimentação do fenômeno tetrareceptivo em crescendo de quatro ocorrências complexas evoluídas, a atenção dividida, que é a base para isso tudo, né? A pangrafia, a cosmovisão e a cosmoconsciência. Então, nesse crescendo, a gente percebe um crescendo de complexidade aí, muito difícil, acho, vivenciar isso junto, simultâneo, é mais no sentido de você ter experiências que vão acabar culminando na cosmoconsciência. A pentafenomenologia, esse mais factível, eu acho, principalmente no acoplamentário, já vivenciei condições assim, e eu acho que todo mundo tem que treinar isso, não domino isso, sempre, né, a gente está na condição de aprender, então você tem que, na sua cabeça, ver o quanto que você percebe já um acoplamento de um amparador ou de uma consex quando vai começar o acoplamento. Então isso já é uma grande coisa, isso envolve sinalética, envolve a descoincidência, e aí você começa às vezes a perceber no coadjutor, né, o próprio acoplamento já seria um outro fenômeno, às vezes a clarividência de uma consciex, a paratelepatia dessa consciex, isso pode caminhar para uma retrocognição, né? Quer dizer, eu costumo dizer que é como se você caísse assim, porque você está sustentando uma situação, daqui a pouco aquilo defasa, some tudo da sua frente, você começa a ver várias imagens envolvendo aquele coadjutor, ou às vezes vocês dois. Então isso é uma reunião de fenômenos acontecendo simultaneamente. Existe como se fossem avisos para isso, né? Sinaléticas específicas, no sentido de que você acha que aquilo vai acontecer, né? Como se fosse uma aura da pangrafia, uma aura retrocognitiva. E a polifenomenologia é a condição da cosmoconsciência que a gente comentou. Então, eu comecei a me interessar mais por esse assunto numa experiência que eu relato de 2010, você vê que já são, sei lá, 14 anos, né? Quase 14 anos, que acho que foi no segundo semestre, né? Foi em novembro. essa experiência de você se perceber tendo várias fontes de informação acerca de uma determinada pessoa, acerca de um determinado processo que estava ali acontecendo. Então, nesse caso, a gente estava passando, como é de praxe no ECP2, né, exteriorizando energia lá na sexta-feira para cada aluno ali. Qual que é o objetivo disso? É você fazer um lava-jato, é você interagir mais com aquela pessoa, é você começar a formar um rapport maior, porque no dia seguinte as pessoas vão no campo testar o campo do EPICOM, então, e esse processo já começa na sexta-feira, e obviamente há uma primeira limpeza, vamos chamar assim, né, uma primeira lavada em termos energéticos. E aí, para minha surpresa, foi mais ou menos isso que aconteceu, que eu estava comentando antes. Você vem fazendo um trabalho, você tem um padrão, você está acostumado com aquilo, você já tem aquilo na sua cabeça, aquele modus operandi, de você ir passando conforme a orientação do amparador. Você está acoplado ali, então ele é que vai, é igual ao TENEPS, ele é que vai dando os comandos e você vai ali obedecendo. Quando foi para chegar no finalzinho de uma exteriorização para passar para essa outra aluna, eu percebi que houve uma mudança, uma intensificação maior. E aí, quando eu passo para a aluna, tem essa, né, essa sinalética de ataque. Isso não é raro, é muito comum, às vezes você percebe isso e fica nisso. Você toma como se fosse uma paulada, uma pedrada, tem aquele zumbido agudo no ouvido, assim. Às vezes eu fico tonto, às vezes não, uma coisa rápida. Aquilo eles tiram, conseguem-se, e aquilo segue. Então, achei que isso fosse acontecer. Nesse caso, eu comento aqui, né, pensando que tal processo passaria após alguns segundos, recebo telepatia do amparador para relaxar e esquecer de tudo como se não houvesse amanhã. Então, isso é um detalhe, mas não é fácil fazer isso, porque você está preocupado com o curso, você tem ali um cronograma, você, né, tem todo um processo acontecendo e você tem que simplesmente desligar e deixar eles tomarem conta. Então, nesse processo, eu procurei fazer, né, da melhor forma possível, e quando eu fiquei alheio a todo o processo que estava na minha cabeça, de preocupação, eu começo a ouvir uma voz longe no começo, depois ela começou a ficar muito próxima e muito alta, como se alguém estivesse realmente muito irritado, gritando, brigando, falando em tom assim bem acusatório, e aquilo me intrigou e eu procurei acalmar, né, procurei jogar energia mais positiva. Quando eu dou por mim, eu vejo uma pessoa na minha frente, né? Um homem magro, com um traje de época, bem alterado. Ele não me percebeu, ele estava focado na aluna e ali, né, assediando literalmente a aluna. Então, procurei fazer a exteriorização, achei que a coisa fosse também acabar por aí. Isso é outro gargalo que a gente tem, quer dizer, você sempre acha que vai só até ali e você acaba abortando os fenômenos, né? Então, tem que deixar, não se preocupar com isso. E aí que, de repente, abre aqui do meu lado direito uma, né, um enredo, né, uma cena, dos dois numa sala enorme, assim, um casarão branco, parecia de madeira, que tinha umas coisas assim pintadas. Ele com um sotaque muito carregado, né, coisa dos Estados Unidos aí mais recente, acho que século 17, 18, não sei, coisa do interior. E ele acusando lá e contou toda a história, enfim. E nessa situação, pelo menos a tentativa é você ficar como se estivesse só assistindo um filme, porque senão você começa a se emocionar, porque você acha justo, injusto, que pena, ou sei lá o quê. Se você se envolve com o processo emocional também, eu acho que a coisa aborta. Então, esperei aquela, né, aquela condição acabar, e quando eu menos espero, assim, vem uma quantidade de informação que você entende o roll pack da coisa, né, toda embrólio ali da situação. E nesse processo que eu estou chamando aqui de para-apreensibilidade, o mais curioso foi ver as repercussões daquilo na vida da pessoa, nesses últimos séculos, até na vida atual, o interesse do amparador nesse processo, que ele tinha algum envolvimento, eu não sei qual, não sei se ele estava lá, não sei se era ex-parente dele, mas ele tinha algum vínculo com essa questão. E depois de tudo, um parabanho que eu acho que veio de alguma central, alguma coisa assim, que é uma coisa que realmente não fica pedra sobre pedra no bom sentido. Aquilo tudo acalma, apazigua, é como se não tivesse tido nada, você fica bem melhor do que você estava e você segue como se nada tivesse acontecido para as outras exteriorizações. Então, para a gente que está, né, desenvolvendo e treinando, eu vejo que essa a condição de você saber lidar com o processo como se nada tivesse acontecido, você viu um mega fenômeno na sua frente, aconteceu um mega desassédio, e você segue ali, até lá tem mais 30, 40, 50 pessoas para você atender. No final eu faço uma enumeração de pré-requisitos. Pela auto-para-percepciometrologia, a vivência veterana dessa condição, né, eu acho que tem, a gente tem que pensar nessas 15 situações aí. Inclusive, a gente deu um curso da analogia serexológica, né, aqui no CEC, que a gente falou um pouco dessa simultaneidade parafenomênica na condição do neuroléxico ser, eu acho que, um ponto-chave, um ponto que, com sim que não tem um neuroléxico muito desenvolvido, eu acho que tem mais dificuldade de ter essas vivências. Ou, pelo menos, é um ponto para a gente olhar. E lá eu citei três situações que, para mim, são um tripé, né? Dentre essas 15, o paraneuroléxico analógico, o holopensene pessoal mais mental somático, justamente em função desse processo emocional, você tem que estar mais alheio, mais tranquilo, aquilo não te abala, você acabou de ver como se fosse uma tragédia, você está vendo um assédio explícito, um mega bullying, uma coisa assim que realmente mexe com a gente, e você fica tranquilo. E o 14 também, subsunção equipexológica. Eu acho muito difícil a gente passar por isso se a gente não está inserido num contexto assistencial, num contexto de, né, de equipex. Eles é que promovem essa condição. E além desses três, eu citei mais alguns aí, quer dizer, acalmia diuturna, não é só naquele momento, mas você tem que ter mais esse padrão, tem que ser uma pessoa mais benigna, assistencial, doadora. Eu acho que tem que ter algum traquejo com essa condição da atenção dividida, da descoincidência, porque senão você muda de foco e às vezes não percebe coisas que estão acontecendo paralelamente, né, ou simultaneamente. Cognição parafenomênica, porque a gente também comentou isso lá no curso, o que é cognição parafenomênica? É saber que existe isso, saber o que é cada coisa, saber como é que essas coisas se manifestam, porque ao longo da história, quando você estuda a história do parapsiquismo, quando eu escrevi meu livro, eu vi muito isso. Você vê os parapsíquicos da história tendo fenômenos, tendo ideias, escrevendo, e às vezes literalmente o que eles vivenciaram, e os interpretadores, os hermeneutas, as pessoas da Socim, interpretando aquilo de uma forma completamente louca, diferente, porque estão baseados no processo do paradigma newtoniano-cartesiano. Então não tem cognição parafenomênica, nem teórica e muito menos vivencial. Então, como nós estamos sendo alfabetizados no processo parapsíquico, eu vejo que isso é muito importante, quer dizer, saber o que é cada fenômeno e, obviamente, procurar experimentar aqui e ali, cada um no seu ritmo, no seu nível. Desbloqueio dos chakras encefálicos, né, que a coisa toda caminha para a cabeça, descoincidência holossomática, principalmente da paracabeça, esse egocídio teático, né, próprio da mini peça, então a pessoa não pode ter muito tendência de ter síndrome do justiceiro, por exemplo, senão ela quer dar um soco na cara da consciência, quer partir para cima, quer cair dentro, né? O professor Hernandes comenta várias experiências dele, né, projetivas em que isso acontece, eu também já passei por isso, quer dizer, você vê cada coisa que você não aguenta, você acaba apelando. Então tem que ter um processo de tirar o próprio ego, as próprias emoções da frente. Extrapolacionismos parapsíquicos seriados, quer dizer, tem que saber que aquilo não é usual, que aquilo é fora da curva. Fluxo pensenidade cósmica, isso aqui eu coloquei porque o professor Valdo, ele associa, e é muito interessante a gente pensar nisso, a pangrafia com fluxo cósmico. Então, há uma distância nisso, dependendo de qual abordagem que a gente faça, mas como é que eu vejo isso? Fluxo cósmico, quem que está coordenando esse processo? As CLs. Das CLs vêm as Comunex mais evoluídas, das Comunex vêm as Equipex, das Equipex vêm aí as Consins, fazendo aí um grande resumo. Então, se a Consin aqui, a mini peça, ela está mais integrada num contexto de Max ProEx, ela realmente está interessada não em aparecer, mas em contribuir, ela tem essa esse fio condutor, né, esse telefone vermelho aí com essas centrais, com essas ECPECs. Então, ela está no fluxo nesse sentido, quer dizer, ela já está trabalhando em prol do processo mais avançado. E as CONSECs, então, investem nessa condição em função disso. Eu tive uma experiência no ECP3 da Simvex que mostrou um pouco isso, quer dizer, uma pessoa até de Curitiba, que a gente estava a mesma coisa, passando lá, fazendo a energização, de repente eu vejo uma equipe numa Comunex interessada ou preocupada com aquela aluna. Então, essa conexão, eu pelo menos faço bastante esse tipo de vínculo. Holopensene mais mental somático, a gente comentou, e rompimento paracerebral, né, tem relação não só de modo agudo, naquele momento que você está mais desconhecido, mas eu acho que, como padrão, quem trabalha mais com mental soma, quem gosta de ideias, quem é mais da área intelectual, tem uma predisposição para isso, né, o parapsiquismo intelectual. A ECPEX a gente comentou, e esse transe mais profundo, você não pode estar muito preocupado com a vida humana aqui. A pesquisa da simultaneidade parafenomênica na prática cotidiana por parte da consciência sensitiva, incluindo os efeitos holossomáticos e o grau de lucidez, em base à vivência futura da semiconsexualidade. Então, eu acho que esses vislumbres, né, esses extrapolacionismos, é justamente para a gente ver como que deve ser, né, ser uma semiconsex. Questionamento, você já vivenciou algo parecido, né, nesse sentido, para fenômenos simultâneos, com qual frequência, como foram tais vivências, percebe alguma evolução, qual e quantitativa? E a gente traz aí 8 fontes bibliográficas. Então, vamos para o debate, eu passo a palavra aí para o moderador para a gente começar. Vamos lá?
Bom dia, grato aí, Pedro, por esse paper de grande relevância. Temos uma primeira participação online aqui do Eduardo Dória, de Curitiba, que começa te agradecendo por ter trazido essa temática otimizadora ao alcance futuro da pangrafia com nossos autoesforços. Ele pergunta no item variáveis da contextualização na página 1, na linha 3, como diferenciar a intuição que temos quanto à origem interna, pessoal, endógena da externa, vinda por atuação do amparador extrafísico, que é a exógena?
Boa pergunta. Inclusive, eu imagino que o professor Valdo colocou isso em itálico, porque é também um oxímoro, né? A intuição, por definição, é um processo que realmente vem de dentro da pessoa com ela mesma. Às vezes, uma sacação, uma associação de ideias que ela não tinha feito, e ela tem esse insight, né? Quando vem de fora, que a gente chama de inspiração extrafísica, uma intuição externa, às vezes é difícil você diferenciar, né? Se você não percebeu nada extrafísico, é difícil. O que mais ajuda nesse caso é você perceber, eu pelo menos eu procuro perceber uma alteração no meu campo. Então você está acostumado, vamos supor, estou escrevendo, você já fez ali um sensoriamento daquele processo, você está ali alguns minutos, algumas horas escrevendo. Se algo entra no meu campo, fica mais fácil perceber. Então, você percebe uma chegada, você percebe uma sinalética, você percebe um látero pensene, uma clareaudiência. Então, essa aproximação da consciex, eu vejo que é algo que ajuda, às vezes, a gente a discernir. Mas, quando vem a ideia em si, é difícil. Se é uma ideia muito fora da curva, você pode também suspeitar pelo padrão da ideia, né? Pela qualidade da ideia, pelo nível da ideia. Aí você fala, isso não tem cognição para isso. E é interessante você, às vezes, perceber que você não percebeu que a intuição externa aconteceu. Isso é pior ainda. Então, eu fiz uma revisão dos meus escritos aí verbetográficos para o congresso da Enciclosapiens, acho que ano passado, né, dos 25 anos da enciclopédia, e tem ideia ali que com certeza não é minha, e na hora eu acho que não estava lúcido para perceber esse tipo de intuição, entende? Então você vê pela característica da ideia, que você fala, gente, nunca pensei nisso, não tem como é que eu fiz essa associação. Então eu acho que às vezes muita coisa passa batido, se forem conceitos mais sutis, por exemplo, ou se você estava alterado no dia, não estava percebendo, entende? Não estava ligado. Aquilo entra no seu fluxo pensênico e você nem percebe. É pior ainda.
Perfeito. Ele segue aqui com mais uma pergunta dupla. nos pré-requisitos da enumeração, página 3, itens 11 e 14. Quais as suas dicas para entrarmos na fluxo-pensinidade cósmica, visando atingir a cosmoconsciência? E como ocorre na prática a subjunção equipexológica?
Eu já comentei um pouquinho dessa fluxo-pensinidade. Eu acho que dica é fazer a subsunção maxi-proexológica, quer dizer, você aderir a um trabalho no voluntariado, como a gente faz aqui, né, a maioria, e tentar, de algum modo, ir assumindo liderança. Porque a liderança você vai estar, de alguma maneira, representando uma ideia perante ali os assistidos e perante os liderados. Então você começa a ter estrategicamente, isso é importante para o próprio trabalho. Então você entra no fluxo do cosmos, não por um processo avançado cósmico, mas por um processo bem micro, curto prazo, imediatista, quando você decide fazer reciclagem, né, engolir o egão, para se dedicar aos outros. Como o nosso processo todo ele é multidimensional e ele está, vamos dizer, inserido no contexto da Reurbex, esse processo ele começa a se destacar para as consciex e aí isso tudo leva. Então, se a consciência aqui, esse líder, esse parapsíquico, essa consciência, ele está bem intencionado, né, ele está antenado com essa condição, ele acaba entrando no fluxo do cosmos em função disso. E aí, se para o trabalho, né, foi importante, ele começa a receber bônus, porque é uma preparação. A pessoa está aqui, está se dedicando, ela precisa evoluir, porque não são muitos que fazem esse trabalho. Então, essa evolução vem a partir de extrapolacionismos. E lá na frente, às vezes, tem uma condição de cosmoconsciência. Então, para a pessoa ser meritória, eu acho, de ter o que nós chamamos de cosmoconsciência de fato, ela precisa ter esse arcabouço, ela está inserida num contexto assistencial maior de um trabalho dentro do maximecanismo. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, tentar dar o melhor e não ter expectativa com relação a isso, mas perceber que essa inserção, essa subsunção, ela é necessária, no meu modo de entender. E essa, a subsunção, no caso equipexológica, tem a ver com isso. Quer dizer, quanto mais a gente se dedica a um trabalho assistencial, primeiro vem um amparo de função. Quer dizer, a pessoa ela começa a ser, vamos dizer, merecedora de uma assistência pelo trabalho que ela faz. Dependendo do nível de reciclagem, dedicação, de como, quanto ela se dedica a isso, ela começa a atrair a atenção de pessoas que são muito próximas a ela e tem disponibilidade de ficar como um amparador pessoal, quer dizer, um amparador que vai seguir a consciência. Então, pegar o caso do professor Valdo, ele tinha lá um enumerador que era um amparador pessoal e tinha várias equipex que acabavam ajudando dentro da paralencologia. Então, veja, as equipex, existe aquela equipex mais, vamos dizer, adstrita, a pessoa, a especialidade, se ela já vem com isso de trás, ela tem essa condição, e tem aquelas pessoas que têm só esse amparo mais individual, seja de função, seja pessoal, essa condição existe. Então, no caso de uma equipex, quer dizer, você está trabalhando, existe mais de uma consciex interessada no seu trabalho, isso ajuda demais, porque são múltiplas cabeças, né, múltiplas experiências, e você acaba sendo beneficiado para beneficiar o próprio trabalho. E além disso, além de você poder ter uma equipex, você pode, como no caso do professor Valdo, ter vínculos, né, vários outros amigos de outras condições, com outras especialidades, acabam ajudando. Mas eu acho que no nosso caso aqui, o básico é a gente tentar se vincular a uma equipex. Para isso, pelo menos do meu ponto de vista, como eles são muito sérios, eles não dão um ponto sem nó, não justifica ter uma equipex, né, vinculada a uma pessoa que está, sei lá, assim, não sei o exemplo que eu dou, mas está assim, fazendo pouco, está assim, cuidando de uma coisa, entende, restrita. Então, a gente só vai ter isso se realmente seguir aquele processo de ter uma liderança, responsabilidade, a pessoa assume um trabalho maior, assume, vamos supor, uma IC, está escrevendo uma coisa mais séria, entende? Vai se dedicar a um trabalho parapsíquico mais ostensivo. Então, isso começa a chamar atenção, aí vamos ver como é que essa pessoa vai se portar, se vai ficar um gap muito grande entre a vida pessoal e a vida no voluntariado, por exemplo. Se a pessoa engrena, se ela começa realmente a levar a sério, não ter mais tantos altos e baixos, eu acho que essa condição começa a ficar mais, mais séria. E para vivenciar essas coisas mais avançadas, eu pelo menos acho que tem que ter uma constância nisso, porque os amparadores, é ocioso para eles, né, ter isso. Então, eu pelo menos penso a partir disso. E uma vez que você se inseriu numa equipex, de fato, tentar manter isso e ver os ganhos disso, né, no desenvolvimento pessoal e do próprio trabalho.
Grato.
Acho que a Bárbara está. Edu, pegou o microfone? Pegou, né?
Está funcionando?
Tá.
Bom, muito bom, assim, essa tua proposta aqui de tema faz a gente pensar bastante. Em pangrafia, você trouxe uma pergunta, né? Quais são os fatores holossomáticos, assistenciais e extrafísicos intervenientes nesse caso? E aí eu queria trazer essa pergunta para a experiência que você colocou sua nesse EP2. E eu fiquei me perguntando, essa extrapolação que você comentou, você entende que ela existiu, ela foi possível naquele caso com aquela aluna por já existir um nível de afinidade sua com essa aluna ou isso não existia? O que, que você entendeu que foi assim, que permitiu que fosse naquele caso específico?
Eu acho que o principal ali era, primeiro, a necessidade aguda da assistência. Então, eu até acho que às vezes essas coisas acontecem, mas a gente não percebe. Então, por exemplo, está acontecendo um filme, sei lá, Full HD, vários fenômenos, mas por limitação nossa, às vezes a gente não percebe. Nessa condição, as coisas confluíram, eu acabei percebendo. Mas, assim, o principal para te responder é que aquela assistência tinha que ser feita. Havia toda uma preparação como há, né, nesses cursos, para ver se consegue trazer essas consegues para elas serem atendidas. Isso é o principal. Então, ali, fechou. No caso que você está, né, perguntando o que, que deve estar por trás para eu poder ter percebido mais, eu atribuo primeiro esse amparador, né, esse que eu chamo de senegalês, que é o Michael Jordan com a cara do Scott Pippen. Bem esbelto, magro, assim, bonito. Vamos dizer, o shape dele é bem adequado, assim, bem bacana. E eu vi que ele tinha algum interesse naquela condição ali, e eu fui servir mais de médio. Eu devo ter alguma coisa, mas eu não pesquei, não tenho a mínima ideia, não tenho noção. Então, acho que juntou essa necessidade assistencial com algum interesse um pouco mais, talvez, familiar, ou alguma coisa assim dele para com o aluno, ou para com aquele grupo, para com a própria, com o CIEX. E aí, talvez, eu estava num bom dia, sei lá, me relaxei mais, ou consegui me colocar numa condição mais favorável, eu percebi isso. Então, o que, que eu penso? Como isso não é comum? Por que, que isso não é mais comum? Primeiro, porque às vezes não reúne essas condições, desses interesses realmente, de às vezes alguém dar para a parentela, uma assistência mais crítica, essa condição, isso às vezes não acontece. Existe muita assistência, mas às vezes são coisas mais usuais, ou mais corriqueiras, ou não tão críticas. Então você faz aquele, para no primeiro processo ali do desacoplamento e beleza. Ou então aquilo que eu comentei. Isso tudo está acontecendo, mas a gente fica só no primeiro degrau ali, que é o processo do desacoplamento da assistência, entende? Então, esse ECP2, como alguns, é aquilo que eu comento. Os cursos de campo, principalmente, eles reúnem, né, os alunos e os professores ali, o EPICOM e os professores. Quando dá vamos dizer, um match holobiográfico mais profundo, a chance de ter mais fenômenos, eu acho que é maior. Então, por exemplo, nesse caso, é aquele mesmo curso que eu comento também, já trouxe um paper aqui, que eu estava fazendo a exteriorização no campo, e as consegues apareceram para mim aqui flutuando e tal, que era gente do Litré, começaram a falar em francês e tal. Então, eu acho que tem esse fator aí também nessa resposta para você, quer dizer, o momento, o ambiente, aquela configuração ajuda. Estou lembrando aqui que no FIC de Barcelona, o professor Valdo teve uma experiência retrocognitiva da intermissão, porque as pessoas que estavam ali eram a mesma da intermissão, aquilo ajudou ele a ter a retrocognição na hora, ali que as pessoas estavam chegando, volitando, né, na intermissão. Então, eu fico de olho nessas coisas, assim, e eu procuro ver o que, que eu tenho que fazer para não atrapalhar, e se der para eu, né, pescar alguma coisa para aprender melhor, mas isso não me preocupa, assim, eu entro, se não perceber nada, e o curso sair bem, está ótimo. Eu acho que esse tipo de posicionamento, de abordagem, acaba ajudando, porque se a gente já cria uma expectativa, normalmente a gente se frustra.
Perfeito. Eu também fiquei pensando, só mais uma pergunta rápida, e eu acho que é pela minha falta de cognição parafenomênica que você colocou aqui, que eu tive essa dificuldade. Quando você traz ali em simultaneidade, né, as simultaneidades monofenomênicas, binofenomênicas e tal, a polifenomênica fala dos múltiplos parafenômenos concomitantes, a omnissimultaneidade parafenomênica própria da pangrafia ou da cosmoconsciência. Isso fez todo sentido. Mas foi na tetrafenomênica, fala da ocorrência, quatro ocorrências complexas evoluídas e coloca a cosmoconsciência aí.
Uhum.
E aí eu fiquei nessa dúvida, se a cosmoconsciência ela já é,
já é
polifenomênica, como é que seria isso?
É isso que eu falei, da tetra do polinômio multifocal, como se fosse mais um crescendo, assim. São condições que vão predispondo, sabe? Então, por que eu coloquei aqui? Pelo processo mais didático. Então, não adianta ter esses fenômenos e ser assim, sabe, aqui e acolá, não enche buraco de dente para mim. Então, eu procuro tentar entender o processo. Então, eu gosto disso porque, primeira coisa é a atenção dividida, que a gente tem que treinar. Então, nós estamos aqui. Extrafisicamente, o que está acontecendo? Percebo, não percebo, tive um insight, tive uma ideia, vejo uma aura, vejo uma consciência, não vejo. Como é que eu lido com isso? Trabalhei com energia desde que cheguei aqui, fiz um sensoriamento, não fiz. Esse hábito, sem querer imaginar coisa, porque a pessoa fala, quem está aqui? Ah, é fulano, ah, é ciclano, tá, aqui. A pessoa começa a viajar na maionese, do meu ponto de vista. Então, assim, o que eu estou interessado é no treinamento e para a pessoa não se enganar, para a gente não se enganar. Então, a atenção dividida é você estar aqui e você começar a trabalhar com energia e você está me ouvindo. Está trabalhando com energia e está me ouvindo. E você começar, sem perder o track, quer dizer, sem ficar alheio ao que está acontecendo na aula, ver se acontece alguma coisa extrafísica, se fica mais fácil ver a minha aura, alguma consciência que está aqui, e eu, da mesma forma, fazendo isso com vocês. Isso é atenção dividida, eu acho... básica. E aí começar a avaliar, me perdi, não me perdi, devaneei, viajei, imaginei, entende? Esse é o básico. E aí depois ele fala a pangrafia, que já é um salto, quer dizer, nesse processo, às vezes você vai ver coisas simultâneas, você vai estar me vendo, me ouvindo, e vai acontecer alguma coisa extrafísica. É um pouco como a gente está vendo aqui, né? A gente está tendo a visão, a audição, pode ter um cheiro, tem um barulho da minha voz e tem um ar-condicionado, são coisas simultâneas que às vezes a gente não dá conta, assim, não se dá conta. Então, fazer isso para o parapsiquismo, eu acho que é um treinamento, sem expectativa nenhuma para a gente ir treinando. E aí a pangrafia nesse sentido. Quem já está acostumado a de alguma forma, a ter pangrafia, a vivenciar isso, para a cosmoconsciência é mais... é um salto grande, mas eu acho que é mais próximo, pelo menos. Porque a cosmoconsciência, a pessoa não aguenta ter. Por isso que existe projeção de mental soma sem cosmoconsciência. Porque ela tem que abrir mão dos referenciais que ela tem. Para ver tudo ao mesmo tempo agora, para ela de fato se abrir, para ela estar integrada com o cosmos. Então, não é simples. E o professor Waldo até comenta no Projeções da Consciência, no último capítulo... você ter a cosmoconsciência e ter o diálogo, né? E ter a consciência-ex, quer dizer, você perceber outras consciências na mesma condição, é uma condição mais avançada ainda. Não é um fenômeno intraconsciencial mais, é um fenômeno compartilhado. Então, nesse crescendo, eu acho que é um processo didático.
Mas pelo que eu entendi aqui, eu concordo, você falou do consciência, da cosmoconsciência, a gente já tem que abrir mão dos nossos referenciais. Mas eu acho que até para o que você propõe no paper, a gente já tem que abrir mão
sim,
dos referenciais.
Já é o começo.
Já.
Sim, sim.
Porque eu fiquei pensando justamente nisso, o quanto que a gente preenche as lacunas dos parafenômenos com os nossos referenciais.
Total.
Então, para chegar a isso, a gente tem que abrir mão disso, né?
Que e eu acho que os amparadores, eles vão olhando isso. O quanto que, né, a pessoa está imaginando muito, quanto que ela está viajando, quanto que ela pescou, quanto da mensagem, né, aquela semi-perceptibilidade, né, o quanto que a gente entende ou não entende ainda. Então, eles vão dosando, né, para não ser a mais, porque isso acaba sendo um estupro, né? Você vivencia uma condição muito fora do padrão, pode abalar as estruturas aí interconscienciais. Então, por isso que eles não dão ponto sem nó, não tem ansiedade nenhuma, não estão preocupados com isso, sabe? O problema é a assistência. Uma outra condição interessante que eu já pensei dentro disso é a gente pensar no funcionamento desses fenômenos. Porque a coisa, eu fico pensando, por que que o determinado amparador vem e ele vem via clareaudiência, o outro vem via clarividência com telepatia, o que que manda nisso? Entende? É uma condição deles, interesse deles, o que que às vezes vem pela direita, às vezes vem pela esquerda, quer dizer, existe algum processo no mecanismo parafenomênico que também entra nessa equação, que é das consciências. Então, será que, por exemplo, vamos colocar na condição de consex, você vai amparar alguém que está dando uma aula. É como alguém que está dirigindo quase. Você tem que ter cuidado ali para a pessoa não perder a atenção, para ela não perder aqui, eu ficar, perdi aqui o track, tá aqui, e tal. Então, o modo como eles entram depende também da condição deles, né? E aí acho que o fenômeno em si que eles vão priorizar, o que vai ser o resultado, depende disso também, entende? O que que a pessoa está mais acostumada, o que que vai abalar menos, enfim, coisas nesse sentido. Então, acho que tem que ver com a parte deles também. Se é mais uma inspiração para ver se a gente pesca, enfim, coisas nesse sentido.
Som? Bom dia, Pedro. Estava aqui pensando um pouquinho também nessa parte do parafenômeno, né? São muitas variáveis que hoje a gente também não compreende, ou a gente nem sabe todas, né? Como que isso se dá para a pessoa chegar a ter esses fenômenos mais avançados também, né? Me parece, você pode me corrigir se eu estiver errado, que um dos itens é o que a pessoa vai fazer com aquela informação, né? E nessa sua experiência do ECP2 aqui que você traz, eu fiquei curioso para saber como é que foi o pós. Então, assim, você comentou com a aluna sobre isso, não? Ou você espera, se o aluno pergunta, você traz? Qual que é? Porque eu imagino que esse respeito, né, com a com assistência, com o limite, ou não, sei lá, trazer muita informação que a pessoa não está preparada, né? Como é que você lidou nesse caso só como exemplo, né? E se você acha que isso é, sim, um ponto que pode, né, travar?
Eu vi que não dava para comentar ali com ela, porque é como se fosse uma cirurgia que acabou de acontecer e você vai lá e fala, olha, está vendo esse corte que fizeram aqui e tal, não sei o que lá. Mas eu falei na hora do debate, en passant, assim, falei do milagre, mas não falei o santo. E às vezes, acho que ela percebeu, assim, mas não fui atrás, não conversei. Mas o que é interessante? Nessa para-apreensibilidade, eu só estou falando porque isso tem 14 anos, acho que a coisa está mais tranquila, né? Nessa para-apreensibilidade no final, que eu falei que vi a condição dela, eu entendi porque eu entendi um pouco da vida dela, nunca tinha visto a pessoa, mas era como se eu soubesse muita coisa da intimidade dela da vida atual. Então, uma das dificuldades que eu vi que ela tinha era de ter dupla, de formar dupla, porque aquela consex não deixava. Então, né, a consex foi afastada, vamos ver. Aí, isso foi que 2010, passou um ou dois anos, eu não lembro, ela aparece aqui no CAEC com uma dupla para me apresentar, olha, isso aqui é fulano e tal, não sei o que lá, cheia de energia, outro padrão. Então, eu vi esse resultado, achei bem, bem bacana. E outra condição é que ela tinha uma doença, né? Ela era nova, mais minhonzinha assim, ela é nova, né? Comparada pelo menos com a minha idade, e ela tinha uma doença autoimune que eu acho que era em função da culpa desse processo, enfim, que aconteceu aqui. Porque na história lá, ela tinha uma, realmente ela pisou na bola lá, né, no caso, mas foi uma coisa assim, vamos dizer, exceção, sabe? Não era da índole da pessoa, ela, enfim, cometeu ali uma condição E aquilo teve uma repercussão muito, muito grande, como aquilo não era dela, aquilo para ela ficou muito, muito ruim em termos de autoassédio. Então, na hora que, tanto que eu nem sabia. E aí eu fui depois ver a ficha médica dela e estava lá, realmente tinha alguma condição nesse sentido, de uma doença autoimune bem, bem específica, um pouco mais rara. Então, eu acho que tem pelo menos um componente grande nesse, sabe, nesse aspecto. Então, não falei, ela não sabe, mas eu contei assim, passando o caso e tal, o que aconteceu, só para deixar ali registrado. Beleza? Mas ela nunca, pelo menos, até onde eu sei, ou ela vestiu a carapuça, mas aí é com ela, mas nunca veio falar comigo, mas eu também nunca fui atrás de falar. E você tocou num ponto sério, realmente, porque é isso que eu estava comentando antes, os amparadores ficam de olho, né? Você tem um fenômenozinho, você já vai contar, você já vai criar, vai, né? Então, eu acho que tem que ir devagar. E às vezes não é fácil, porque não vem a informação toda, assim, putz, agora é para falar, não é? O que, que é? Para ficar quieto? Então, eu às vezes, se é um processo didático, eu tento pelo menos falar o milagre, assim, o contexto para a gente tentar entender a partir daquilo, independente dos atores, né? Mas e quando é muito, eu sempre brinco, quando eu vamos dizer, eu estou ciscando e não tenho certeza, é quando eu mais falo. Então, olha, pensa nisso, pensa naquilo. Mas se eu vejo uma coisa que de fato é, e aquilo não tem dúvida, aí eu tiro meu time de campo e fico um pouco mais esperando os acontecimentos para ver o momento, para respeitar esse timing aí da pessoa, né? Porque a gente não sabe. Então é meio paradoxal, assim. Quanto mais certo, mais eu fico quieto. Aí quando eu vejo, às vezes, eu convivo com a pessoa, ou que tem outros dados, ou que eu vejo que realmente dá para falar, eu falo, né? O pouco que eu percebo, não que tenha grandes coisas, assim, mas coisas que eu já percebi. Por exemplo, teve uma vez, num acoplamentário, muito interessante o fenômeno, o acoplamentário, eu acho que a gente... Comentei isso lá no congresso, né, do acoplamentário. É um ambiente em que acontecem também muitas coisas que a gente passa batido. Assim, a parafenomenologia que acontece lá, a gente pesca, mas eu acho que pela nossa limitação mesmo do cérebro, ou da nossa própria limitação, vamos dizer, classificatória, a gente acaba colocando em caixinhas, sei lá, clarividência, os fenômenos assim. Mas existem muitas coisas avançadas que eu acho. Por exemplo, vou dar um exemplo. Estou dando lá um complementário, a turma está cheia, aquilo está acontecendo. Então, muitos eu já conheço, né, dos alunos. E tem um determinado aluno, que eu conheço já bem, que não falou nada, nenhum complemento, nenhum nada. No momento do debate lá no campo, não se manifestou, ficou mais quietinho e tal. Eu estou fazendo um acoplamento com uma outra pessoa, isso já no domingo, já lá para o meio do campo, e aí eu vejo essa pessoa que está quieta, que está na turma, eu vejo uma cena dela, numa dessoma dela recente, né, num contexto de guerra, bem, bem claro, e aquilo encaixa perfeitamente na vida da pessoa, ela não mora aqui, e aí naquele campo a bicha resolve falar. Não, eu percebi uma coisa assim, eu vi aquilo e tal, não sei o que lá. Eu falei, gente, é muito estranho, por que que... Porque às vezes a gente espera que vai acontecer quando a pessoa está ali, né? Mas eu não sei por que aquela retrocognição apareceu ali para mim. Eu vi que era ela que estava do meu lado esquerdo aqui em cima. Tinha alguma conotação ali, sei lá, alguma assistência acontecendo. E aquilo, de algum modo, ela percebeu, porque ela se sentiu, assim, querendo falar. Comentar o que ela tinha visto, ela não falou nada desse contexto que eu falei. Mas eu fiquei intrigado com isso, como é que essas coisas, elas, sabe, aparecem. Então, você está lá com um coadjutor, né, já, o curso já acontecendo, aparece aquela pessoa, daí a pouco você vê um consegue entrando lá, sei lá, uma equipe, assim. Então, tem muitas coisas que eu acho que a gente, né, obviamente não pesca, e fenômenos mais avançados que a gente não... Então, é como se fosse uma cirurgia por tabela, né, que eles estão preparando a pessoa de modo indireto, ou aquele coadjutor tem um vínculo, né, que eu não percebi, né, com ele lá. Então, eu acho que a gente tem que sempre reperspectivar. O parapsiquismo tábula rasa o tempo todo. A gente vai dar aqui, ó, inclusive já divulgando, né, semana que vem ainda tem vaga para o complementário para a genética pessoal. Eu, Guilherme e a Daiane vamos dar. Eu sempre tento entrar como se fosse a primeira vez, porque senão você entra numa formatação, aquilo acontece, mas você se limita. Então, esses casos me fazem, sabe, pensar assim. Tem aqui, tem lá, tem aqui, eu vi que o Felipe também está, e tem lá em casa também.
Bem, realmente dá um monte de vontade de perguntar um monte de coisa, né? Eu acho que essa pergunta do Edu sensacional, porque realmente saber, né, o que fazer com aquela, com aquela determinada informação, eu acho que é um grande desafio. Por que que eu acessei aquela informação e o que que eu preciso fazer com isso? Não é uma mera curiosidade daquele contexto. Uhum. Tem uma função, nesse caso aí do ECP2. Eu fico pensando ainda, né, já que ele trouxe isso, nem era a minha pergunta inicial, mas o quanto você saber essa informação potencializa a assistência, né? Uhum. Você, ok, está ali exteriorizando as suas energias, podendo fazer, através da energia, esse encaminhamento de uma consciex, mas saber o contexto amplifica esse encaminhamento?
Ah, sem dúvida, né?
Né?
Você está mais sabendo, pelo menos, qualquer música que está tocando ali, para você não pisar muito não impede ninguém, né?
Agora, eu achei muito boa a explanação que você fez no início, né, que trouxe várias informações que eu já queria perguntar, principalmente sobre essa palavra, né, da pangrafia e o porquê desse sufixo da grafia. Uhum. E aí eu fico pensando, né, não é à toa que o professor Valdo escolheu essa palavra para cunhar esse termo, que tem muito mais relação com um contexto parafenomênico do que com a própria condição da grafia. Mas, por um outro lado, tem alguma relação com a grafia em si. Eu sei que você trouxe um pouco no início essa informação, até a sua interpretação quanto a isso.
Ele tem fala dele até nesse sentido também. E outra coisa, no caso dele, ele sempre objetivava tudo à escrita. Então, você vai ter um fenômeno qualquer, você não precisa expor as pessoas, mas você vai esclarecer a partir da escrita. Então, é o que a gente está tentando fazer aqui. Então, você tem uma vivência mais avançada, o que que ficou? Aquilo não pode ficar para você, como você está falando. Quer dizer, veio para você, fez aquela assistência naquele momento, mas olha o quanto que isso está podendo ajudar outras pessoas. Então, o processo da grafia veio, né, te respondendo, a partir de uma evolução da psicografia, quer dizer, ele vendo que a psicografia tem a sua utilidade, mas ela é limitada, porque o médium fica ali muito, né, com a canga e tendo aquele, vamos dizer, aquele tipo de discurso, de mensagem para ser falada, principalmente no contexto espírita, e a possibilidade disso se ampliar muito mais. Mas aí já com a participação do próprio médium, né? O médium não é só um veículo, ele também tem a cognição. Se você pensar no Cristo Espera por Ti, que você tem numa vivência extrafísica do professor Valdo, que ele conhece a história, ele vai relatar isso com a ajuda da Equipex, principalmente do Balzac, que também, né, participou dessa condição. Então, é outro nível, né? Então, é como se eu tivesse realmente múltiplas fontes de informação. É como você entrar na holoteca e você tem ali os livros, você tem o áudio, você tem o filme, você tem, entende, um holograma, você tem múltiplas fontes de pesquisa acontecendo simultaneamente, e extrafisicamente isso é possível. Quer dizer, você vai pesquisar um tema e isso pode acabar acontecendo. Do ponto de vista da mensagem, esse é o objetivo maior. Por que que eu acho que ele não mudou, né, não criou outro termo? Porque o objetivo final é esclarecer, é escrever, é você ter essa condição. Então, acontece tanto do ponto de vista de quem escreve bastante, mas eu acho que principalmente de quem tem mais traquejo com o processo parafenomênico e vai acabar indo para a escrita, principalmente nesse sentido de entender o mecanismo, sabe?
Uhum. E você trouxe também a condição da ser exológica. E o quanto que, né, isso está relacionado à própria holomemória, ou à condição desse acesso a um acervo maior de um conteúdo, seja seu ou da pessoa com quem você está interagindo. E aí eu fico pensando, de certa forma, a pangrafia ela tem uma condição de um acesso a uma holomemória. O quanto que isso, a palavra pangrafia e a holomemória tem uma conexão, ou tem, ou está desassociado em algum momento, ou ela sempre tem uma relação com a memória?
A memória estrito senso.
A holomemória, né? Um conteúdo mais holobiográfico, enfim.
No caso, ela tem que, a pangrafia pode ou não enveredar para isso. Quer dizer, você pode ter vários fenômenos que são da contemporaneidade, mas consegue estar aí, a ideia não tem nada que ver com o passado, vamos dizer assim, de lembrança, literalmente, sempre tem, porque tem os vínculos, mas eu estou dizendo assim, de fenômeno. Então, a retrocognição ela vai aparecer se ela tiver interesse para, vamos supor, um aparador fazer com que você lembre que estudou isso na intermissão, pode ser um mega paravinco, pode ser alguma coisa que a pessoa estudou, você acaba acessando isso. Ou você, por exemplo, tem um ataque extrafísico de uma consex, naquele processo, você está escrevendo aqui, a pessoa vem contra a sua ideia, no que ela entra no seu processo, durante isso, você acaba tendo uma retrocognição, quer dizer, você está tendo que se defender, fazendo uma exteriorização, encaminhando a consex, e no bojo desses fenômenos acontecendo, você acaba acessando a holomemória dela. Então, a pangrafia e a holomemória pode estar junto ou não. E aí eu acho que o professor Valdo fez a pangrafia grupocármica, que ele chamou, que é essa serexológica, quando esses fenômenos eles visam a assistência de um grupo maior. Às vezes, a partir de uma pessoa, você percebe o grupo dela no passado e entende o enrosco dela atual. Então, eu já comentei também, já tive algumas vivências nesse sentido. Você também não tem expectativa nenhuma, daqui a pouco, num acoplamento, aquilo vai, você vê várias vidas da pessoa, num determinado contexto, tive isso na dinâmica, uma vez com o Albert, comentei isso na época, naquele outro caso no acoplamentário, com um médico também que veio fazer pela primeira vez, que eu vi que a gente tinha uma afinidade muito grande, daqui a pouco aquilo defasou, e eu vi vários momentos de vidas diferentes dele, queria que ele convivesse mais, viesse voluntariar para a gente poder ter mais experiência, não aconteceu. Então, eu acho que sabe, pode ser, pode não ser, depende do caso, depende da situação, essa ligação.
Bom dia, professor Pedro. Muito obrigada aí pelo compartilhar, pelos aprendizados das tuas experiências. E eu fiquei pensando aqui na questão da simultaneidade parafenomênica e queria pedir se você teve alguma experiência ou alguma vivência em relação a essa condição quando você estava em under attack, por exemplo.
É o que eu estava comentando desses ataques, né? Às vezes você tem, você percebe qual que é a queixa daquela consciência, qual que é o embrólio que ela tem com aquele tema, em função do passado. Então, não tive tantas experiências assim. Eu tive algumas, até num curso da Simvex, que a gente estava preparando na época da pandemia, em que eu ia falar até sobre neuroléxico, e foi engraçado, o Happy ainda era vivo, né, o nosso leão, nosso cachorro, enfim. A Cris saiu para, já estava morando no centro, ela saiu para descer com o Happy, e eu continuei trabalhando ali, passou uns 5 minutos, e tomei um telefone, né, que a gente brinca no extrafísico, assim, alguém chegou e deu uma porrada, aquilo tudo mudou, e nesse processo, é difícil relatar assim, mas quando você toma, eu já sabia quem era o aluno que ele estava assediando, porque o aluno estava escrito, e pesquei o enrosco do passado, porque o aluno era de uma determinada linha de conhecimento, ele também, e a pessoa estava entrando. Isso assim, em frações de segundos, aí eu parei, exteriorizei energia, exteriorizei, a coisa acalmou, né, eles tiraram. Então, mas é muito raro isso, pelo menos comigo é raro. Por exemplo, já tive projeção com isso, que eu conto também no Rio. A história é longa, mas na hora em que eu saí do corpo, que tinha uma consciex ali assediadora, que eu abracei ele por baixo para acalmar e jogar energia, a gente brinca, nesse momento que a gente discutiu a relação ali, que a gente estava olho no olho, eu vi muita coisa do passado e por que ele estava enfim, assediando principalmente meu pai e tal, o contexto que ele me falou, ficou me xingando lá que eu era bobo, porque estava acontecendo coisa, né, em Brasília contra mim, enfim. Mas eu acho isso muito raro. Eu tenho isso como uma extrapolação de UFIEX. Então, na UFIEX, nessas assistências extrafísica, com calma, tete a tete, eu acho que aí as retrocognições acontecem mais facilmente, porque você já está de psicossoma. Mas, para mim, ainda é extrapolação, sabe? É coisa... conta nos dedos, assim.
E ainda nessa pergunta do Eduardo, se a pessoa vem perguntar para você, você abre algo?
Ou... depende. Eu, em princípio, não. Ou eu falo en passant, eu vejo na hora, tento ver se tem algum amparador por trás, se dá para falar... mas a minha tendência é um pouco menos. Mas eu acho que varia bastante, assim. Até porque não tem isso todo dia, né? Então não tem tantos casos, mas... aquilo que eu percebo é mais se tem uma coisa crítica. Por exemplo, no caso dessa menina do ECP3, eu cheguei a chamar ela e cheguei a falar, mas eu acho que eu fui pouco veemente, assim. Eu devia ter sido mais histriônico, devia ter exposto ela no meio de todo mundo, porque era uma coisa positiva, né? Porque eles estavam preocupados do desvio, né? E ela tem uma mega proex aí, ela tem um trabalho muito grande. Então, só que a pessoa vem com muita energia, aquilo é muito positivo, ela vem cheia de gás, mas o processo do porão, né, as consegues encontram a pessoa e ela, se ela não tiver muito lustra, ela vai se desviando. Então, todo investimento que foi feito ali naquele caso, aí sim foi para falar, para abortar uma situação pior. Aí nesse caso eu falo, eu abro o jogo. Mas eu poderia ter sido mais cirúrgico, mais enfático, mais histriônico, mais...
Então, nesse processo, é como se a moça tivesse em under ataque e aí você chega junto com um amparador para fazer assistência.
Isso, exatamente. Nesse caso, sim.
Obrigada.
Ok? Acho que aqui está na frente, né? Agora eu me perdi, mas enfim, vamos lá, Felipe. Felipe, Kelly... na Flora. Acho que a Flora está na frente aqui. Desculpa, Flora.
Pedro, obrigada aí novamente pelo paper, né? Sempre, assim, gera muitas perguntas, mas também é muito esclarecedor, né? Eu queria te perguntar que técnicas você usa para destrinchar esses fenômenos, porque quando eu tenho um fenômeno, eu tento fazer da seguinte forma, né? O que aconteceu de fenômeno e qual foi o resultado assistencial? Eu tento fazer, tipo, como se fosse duas colunas, assim, né? Mas, para eu classificar que foi vivenciada essa simultaneidade, existe um destrinchamento de tudo que foi vivido. Então, o que é clarividência, o que é clarodiência, ao mesmo tempo tem que colocar em caixinhas, mas sim, não é tão bom, porque senão, às vezes, né, a gente, uhum, pelo menos eu me perco um pouco tentando detalhar isso e às vezes perde até o próprio fenômeno. Aí eu vou te dar um exemplo do que eu passei e também ouvir o que você faz assim para, uhum, fazer esse destrinchamento. Então, uma vez eu estava na TENEPS e eu estava estudando algum contexto da África e apareceu uma consciência que se apresentou para mim. Ele falou que era um guerreiro lanceiro. Então, ele tinha uma lança bem grande, bem de uma tribo africana. E eu fiquei assim assustado um pouco no início, que era muito alto e tudo. E uma hora eu estava estudando algumas coisas de esplênico chakra, ele pegou a lança e fez no meu esplênico chakra, e aquilo ativou todos os meus chakras e eu tive um EV. E a gente deu risada assim do que aconteceu ali, tipo, olha, deixa de ser boba, olha como ele funciona, né? Uhum. E eu pensei, por que que foi ele? Por que aí eu até saí do quarto da TENEPS, Ricardo, o que é guerreiro lanceiro? A gente foi na internet pesquisar, e realmente tem esses tipos de guerreiros e tal. E aí eu fui tentar destrinchar isso, tá? Então, nesse momento, eu tive uma clarividência, uma clareaudiência e uma ativação dos chakras e um EV. Assim, uhum, o que eu fiz na hora foi isso. E aí, isso já é uma simultaneidade? Então, esse tipo de fenômenos assim que às vezes acontece, que eu tenho dificuldade de fazer essa classificação.
Sim.
E além, e não tornar isso a coisa mais importante, sim, a assistência que ele fez para mim, né, que na verdade era me chamar a atenção para o espelho encochacra ali, né? Então, como que você faz essa diferenciação?
É, eu acho que é muito interessante a sua pergunta, porque existe a simultaneidade um pouco mais distendida, existe a simultaneidade mais, vamos dizer, rápida, em que você percebe muitas coisas ao mesmo tempo. Então, dentro desse espectro, a pangrafia é um pouco mais, sei lá, consolidada, assim, como se diz, compactada, né, tudo ao mesmo tempo agora. Mas eu acho que é um caminho, quer dizer, você já perceber uma interação, um comparador, já fazer essa dissecção, né, dos fenômenos e tal, a coisa está caminhando. Normalmente, a simultaneidade, a parasimultaneidade, a pangrafia, é como se fosse uma coisa que você depois tivesse que analisar mais com calma, sabe? Nossa, teve isso, teve aquilo outro, teve essa condição, porque você entra num transe um pouco mais profundo e não dá para ter uma linearidade como, sabe, como essa. Aqui, esse aqui a gente destrinchou, então dá a entender que ficou um pouco mais espaçado. Mas é muito rápido. A coisa vai, quando você vê, sabe, é muito, muito simultâneo mesmo.
Então é uma análise posterior.
É.
De analisar esses detalhes.
Aí você vê o quanto que aquilo foi espaçado num tempo, apesar de ter sido curto, que é uma vivência mais rápida, mas a pangrafia ela é um pouco mais, vamos dizer assim, de paratranse mesmo, um pouco mais de estado alterado, em que você às vezes tem dificuldade de perceber essas múltiplas fontes. Você percebe, acho que quando entra no cérebro, acaba decodificando e você acaba separando, mas na hora é tudo ao mesmo tempo, agora, entende? Então, acho que isso ajuda a gente a entender. Então pode até ter sido, né, se a coisa foi muito rápida e aconteceu, a lance e tal, você, mas foi um pouco mais espaçada, às vezes entra numa condição de uma clarividência mais habitual, com a intercomunicação, aquilo está acontecendo concomitantemente, mas dentro de uma coisa mais normal, vamos dizer, do parapsiquismo. A pangrafia ela é um pouco mais, você é invadido, né, por múltiplas fontes assim, simultâneas, então eu faria essa, sabe, essa diferenciação, mas vejo que é um caminho, né? E outra coisa que acho que o seu relato ajuda é esse descondicionamento, né? Que a gente às vezes está, você vê um guerreiro, você já, a tendência nossa é já se defender, por exemplo. Ali, por exemplo, eles passam múltiplas mensagens subliminares, às vezes, eles estão querendo às vezes mostrar um, né, um passado seu, um rapport que você tem com essa condição. Entende? Então tem esse lado também, né, da mensagem que não foi dita, né?
É uma criptografia, né, assim,
exato.
A gente, porque são várias mensagens, e cuidar para não viajar na maionese, que também é um
exato.
Desafio, né,
para você que, não, o fenômeno
não
foi aqui, né, vamos, isso e aquilo, né, põe ponto de interrogação. Que
então,
eu
no caso, dividir o que é um fenômeno mais profundo, mais longo, aí isso gera uma análise depois um pouco mais profunda. Esses fenômenos mais rápidos, intensos, às vezes que acontecem também, e,
eu acho.
Enfim, estudar.
Por exemplo,
né?
Na pangrafia da escrita mesmo, se a pessoa está muito em transe, aquilo pode demorar, né, minutos, assim, coisa mais, um tempo maior. Mas quando acontece, ela está mais para lá do que para cá, aquilo acontece de modo simultâneo. Então tem essas variáveis que a gente tem que analisar. Mas eu acho que é tudo um espectro de um mesmo processo, né? Vamos lá, Felipe.
Bom dia. Alô, alô. Foi. Bom dia, Pedro. Obrigado de novo aí pelo verbete, né? Muito rico. Eu queria explorar um pouquinho com você. Quando você coloca ali na enumeração os pré-requisitos, o primeiro item, a calmia íntima diuturna. Eu entendo que essa característica, né, de apaziguar, não só no momento do fenômeno, mas a própria vida humana, né, enfim, o rolo compressor do dia a dia, as relações, essa calmia íntima, ela permite essa abertura maior, né? E eu queria saber, no teu caso aí, se você pudesse dar para a gente algumas dicas, como é que foi esse teu processo para você, porque você tem esse temperamento mais calmo, né? Já participei de reuniões bem complexas com você mantendo essa calmia íntima, então eu queria, se você pudesse explorar um pouquinho isso.
Eu ia por esse lado mesmo, eu acho que tem que analisar o temperamento, né, o nosso jeitão e o como que ele se comunica com o parapsiquismo. Esse temperamento mais low profile, ele ajuda, ou pelo menos um temperamento em que a pessoa domine essas condições, né? Às vezes, mais se precisar, sei lá, se agitar mais, ela se agita, se não precisar, ela fica mais low profile. Então, aprendendo, né, com o professor Valdo, que ia de, sei lá, de 8 a 80, né, assim, acho que é o grande segredo aí. Então, a gente tem um basal, a gente tem que ver se esse basal ajuda ou não, e aí começar a bater forte nele. Então, no meu caso, eu vejo que ele ajuda mais. Tanto essa calmia, como aquilo que eu já comentei aqui também, que o professor Valdo chamou atenção lá em Brasília, lá no século passado, de uma organização mental, assim. Que eu nunca dava bola para isso, nunca nem tinha pensado nisso. Então, quem tem essas condições consegue, eu acho, ter mais predisposição para você ver uma coisa. Outra coisa, a própria medicina ajuda, que às vezes você vê uma coisa, vamos dizer, muito drástica, e você é meio que treinado para lidar com aquilo. Eu sempre conto, né, nesse caso, quando eu cheguei aqui, que estava dando um plantão, fui chamado para fazer ultrassom de uma menininha, e aí era bem diferente o Costa naquela época. Eu cheguei lá, normalmente eu ia buscar o paciente, eu cheguei no pronto-socorro, tinha uma menininha, 2 anos talvez, numa maca assim, sem roupa, toda queimada de ponta de cigarro pelos pais. E a médica chorando na frente dela. Aquela cena, assim, horrível, horripilante, dramática, a mulher sem ação, e eu não sabia se eu pegava a médica, se eu cuidava da menina, o que eu fazia, né? Então, eu acho que essas condições acabam ajudando de algum modo também. Então, a gente tem que avaliar o nosso caso, onde que pega mais. E você comentou uma coisa que é o meu, vamos dizer, o lado ruim da força, que é você, às vezes, ter um dia a dia que você é obrigado a não parar muito para pensar. Então, fica nessa dicotomia. Então, o melhor dos mundos é você ter o seu cotidiano com, pelo menos, momentos, né, em que você baixe mais o nível de atividades. Né? Todo ano eu falo que o ano que vem eu vou diminuir, né? Já brinco, mas esse ano eu extrapolei totalmente. Eu acho que realmente está demais, apesar de que as coisas estão saindo. Então, veja, é essa união, eu acho. Não tem muito, muito segredo. É o temperamento versus o que a gente faz. E eu sempre brincava, né, com alguns amigos que às vezes tinham, sei lá, pé de meia, a pessoa tem muito tempo e ela não aproveita, às vezes, né, para fazer. Tem até um temperamento, mas ela vai criar coisas para ela fazer, sei lá, coisas até de risco mania. Eu falo, gente, mas, entende? A gente não consegue ter tudo. Então, eu acho que é nesse sentido.
E como é que você enxerga, assim, porque isso para mim é um desafio grande, né? Eu não tenho esse temperamento. Então, como é que você vê esse trabalho dessa parte íntima? Porque eu consigo entender essa questão da, e busco, né, criar esses ambientes para parar, né, literalmente sinalizações para para, né, aqui você tem que parar e pensar.
O problema é que às vezes a cabeça não para também.
Exato. E aí tem aquela parte, mas tem aquela parte íntima que é justamente o temperamento, maneira de funcionar, que ela é mais demorada para ser trabalhada, né, ela exige mais esforço. O que você, até por, né, quantidade de trabalhos que você já fez de assistência e lidar com pessoas com temperamento mais assim, como é que você vê que são, que pode ser estimulado, otimizado essa burilação?
A gente estava discutindo isso no final de semana aí no campo da consecutivos aí da semana de serexologia, porque uma pessoa perguntou exatamente isso: como é que eu relaxo? Tipo, relaxa, pô, fácil, como? Então, é um pouco isso, né, porque a pessoa, ela é habituada, nós todos, mas enfim, no caso, é habituada a estar sempre vigilante, com uma hipervigilância muito grande, então ela não consegue relaxar porque a intraconsciencialidade está a mil. Então tem que fazer treinamento, de abrir mão, ver os mecanismos de defesa do ego, se é controle, se é insegurança, o que é para se entregar. O que eu costumo sugerir para a pessoa analisar, porque é todo dia quem faz, é a TENEPS. Então, na TENEPS, é avaliar o grau de doação que se tem. Outra técnica que eu uso, que é do professor Valdo também, um pouco mais, vamos dizer assim, que foi passada num contexto bem específico, que eu nem sei se eu posso passar isso aqui, porque é de uma sabedoria multimilenar, é a pessoa ser a prostituta do cosmos. Então, o que ele quer dizer com isso? É você realmente se entregar, você não está preocupado com a sua imagem, você confiar nos amparadores, você dar ali, sabe, o seu corpo para que aquilo aconteça. E na TENEPS isso é fundamental para o trabalho acontecer, senão a gente limita muito, a gente fica sempre ou na expectativa, ou está muito cansado por causa do dia a dia e dorme. Então, o fenômeno em si, na TENEPS, ele é muito impactante. O fenômeno de semi-possessão, alguém vestir o seu corpo e se manifestar com ele, é muito impactante. Então, aí as pessoas têm que ver o quanto que já tiveram isso de fato, ou quanto que tiveram o início dessa condição, às vezes uma indução, né, uma vontade de fazer, é o começo. Mas a ter alguém que tem uma personalidade que está te controlando não é simples para a interconsciencialidade. Então, o que eu procuro fazer? É, técnica de relaxação, aquela técnica do projeciologia de você... Eu associo sempre ela à técnica do CO2, que é você respirar fundo enquanto contrai e depois soltar o ar e relaxar. E você fazer isso da cabeça aos pés. E você tentar, nesse processo, né, deitado na cama, ver se você afunda no colchonete. Então você tem essa pensanidade e é como o amparador falou aqui, como se não houvesse amanhã. Não pode ter alarme, não pode ter pressa, não pode ter plantão, não pode ter nada. Porque a gente fica ligado. Você quer ver uma das coisas que mais me, vamos dizer assim, me tira do coisa, sem nem eu perceber, eu tenho uma atividade, né? Então, meu dia é muita coisa. Então, tem que atender, tem que dar laudo, tem que escrever, tem que, sei lá, fazer reunião. Aquilo fica no nosso HD, né? Fica ali rodando. E eu fico preocupado porque tem prazo, né? Então, tem prazo para dar o laudo, por exemplo, né? E são muitos laudos, então eu tenho que me organizar nesse sentido. Eu já percebi que se tirar isso, vamos supor, se eu estou em dia com meus laudos, ou se naquela semana eu não tenho laudo por algum motivo, sei lá, feriado, eu me sinto mais relaxado. Eu nem pensei naquilo, mas eu já associei que aquilo me, você entendeu? Me assedia sem nem eu estar preocupado. Não, vou lá, vou dar laudo e tal. Mas tem uma coisa meio subconsciente, inconsciente, que às vezes a gente não... E aí, a Kristen, ela bate muito nessa tecla, né? Da questão das férias, né? Da questão de você realmente sair do seu bloco, isso ajuda demais, às vezes a gente nem percebe, entende? Então tem aquela relaxação, aquele relaxamento, que é uma coisa consciente que você quer fazer, mas essa mais profunda subconsciente, a gente tem que ver esses processos, entendeu? Então tem que cortar o trabalho, não tem que ter nada que vá te perturbar nesse sentido.
Isso que tu está falando, bem, bem interessante. Eu estava fazendo a lembrar de uma mini com o Valdo, quando estava debatendo aquela questão da dispersidade em 3 anos e tal, e eu perguntei para o Valdo, né, na visão dele, o que poderia ser um bom gatilho para a pessoa correr atrás dessa meta, e achando que ele ia falar de alguma coisa para fenomenológica
avançado,
e na verdade ele falou, não, compromissos, isso é a coisa mais...
Eu dou muito valor para isso. Isso é interessante. Chegar 15 minutos antes, né? Cortar um pouquinho.
Uhum. Eu fiquei impressionado de... Costumava, na época, ter bastante voo, chegava na hora ali do... Né, perder o mínimo de tempo no aeroporto. Uhum. E uma vez acabei chegando bem antes e aquela percepção da mudança do estado íntimo completamente diferente.
Né, muda tudo. Você vê como é interessante a cabeça, né? Outro dia eu falei isso num curso aí, eu acho que o nosso povo ainda bate cabeça com o negócio de atraso, de... Nossa, é demais. A pessoa não dá valor porque acha que é um mini trafar. Mas embutido nisso tem muita coisa, né? De antecipação, de organização, de preparação de campo, de anti-estresse, estou aqui, pode acontecer, o que for, né? Muito legal.
Posso falar uma coisa sobre...
Pode.
Pontualidade? Que tem relação. Que lembrei agora de uma experiência que tive. Estava em um curso, em um hotel, saindo, e me estava preparando para sair, né? Estava sozinha e de repente percebo um senso de urgência. Vamos, vamos, você não pode chegar atrasada. Só que eu falei que estranho, parece. Não sou eu, porque estou assim, na hora, mas estou bem, estou no horário. E aí, de repente, conecto com a pensanidade de outra pessoa, que de repente começa, eu, assim, isso que eu penso, porque você não sabe, né? Mas aí, percebi que conectei com alguém que estava chateado, porque estava chegando atrasado, e parecia que estava no quarto e tinha que finalizar, e estava pensando super forte. E eu falei, não, será que estou inventando, será que não? Aí eu saí do quarto, desci as escadas, aí fui para o curso e estava quase chegando na porta e de repente vejo a pessoa aí com a mala aí correndo, né? Atrasado, né? E eu queria saber esse fenômeno, que você acha que foi, porque... se foi porque aconteceu, né, de repente.
É, de algum modo você entrou na onda ali, né, na vibração, algum rapport, se tinha consciência ou não. O próprio Lopensene, da pessoa, se ela tem muita energia, às vezes aquilo reverbera, né. Então é entrar na onda daquela
e pensividade. E pode ser um pouco simocognição ou...
Eu acho que é mais uma assimilação, né?
Uma
assimilação simpática ali das energias, aquilo começa... A gente não sabe se é nosso, se não é, de onde vem, né? Sabe que é de fora, mas aquilo pega a gente, se deixar a gente entra na onda, né? Embarca naquilo, né? Eu colocaria mais como uma assimilação.
Tá.
Vamos lá, Kelly, depois aqui na frente, depois aqui, depois da rua.
Pedro, obrigada aí pelas contribuições com o paper. Eu queria que se você pudesse aprofundar um pouco mais essa questão do próprio transe, o aprofundamento do estado alterado de consciência permitindo isso, né? Porque eu percebo muitas vezes, quando vai aprofundando esse nível de soltura, de descoincidência, às vezes você até consegue ficar, até certo ponto, como um espectador, iniciando o processo de passividade, mas às vezes a necessidade de controle ou o aprofundamento do fenômeno faz você retomar o controle ou até bloquear o fenômeno. Como a gente fazer essa transição desse processo de fato de uma passividade, de aprofundamento das consciências, sem bloquear ou comprometer o fenômeno em si?
É, essa pergunta é muito interessante e é o, vamos dizer assim, o olho do furacão, eu acho, das coisas, né? É, tem que dar um jeito de, tipo assim, dessomei, sabe? Tem que preparar a cabeça para não... Eu dessomo aqui, mas eu não me mexo. Eu dessomo aqui, mas eu vou me entregar. O que depender de mim vai acontecer. Então tem que ter alguma estratégia assim, para a pessoa ficar alheia ao que está acontecendo. Ela tem que tirar, tem que mudar de bloco. Acabou, soma com sexo agora. Muito tempo também o professor Valdo usava uma expressão, deu câncer no universo. Tipo assim, acabou tudo. Não existe mais nada. Agora eu e essa pessoa, agora sou eu e esse transe, agora sou eu e esse fenômeno. Então... tem que ter alguma coisa que a pessoa ela vá treinando isso, sabe? Para ela ir sentindo confiança nesse aspecto. Então, não tem muita saída. Quando a contraparte disso é a parte dos amparadores. Eles também, vamos dizer, respeitam ao máximo e vão ali dosificando, principalmente acho que na TENEP, se a pessoa vê e tal, porque eles sabem, às vezes, que tem coisa por trás, né? Eles não querem mexer em outros aspectos. Mas quando eles querem também, eles conseguem intensificar mais, né, sabe, o transe. Então, veja, no meu primeiro ECP2, eu tinha um nível de experiência na TENEPS bem bom, de transe, de acoplamento, de semipossessão. Só que no meu primeiro ECP2 é como se aquilo fosse 10 vezes mais, assim. Mas eles entraram, assim, tanto que eu brinco, né, que eu reclamei, assim, que eu falo, nossa, quanta... Usei uma expressão mental, assim, quanta brutalidade, quanta coisa, e a Consex falou, é bruto, mas resolve, tipo assim, bem na minha lata, assim, nunca mais esqueci disso, fiquei quieto, procurei não atrapalhar. Porque foi uma coisa invadida mesmo, assim, mas acho que talvez precisava para o trabalho acontecer. Então, nesses polos, nesses dois lados, a gente tem que tentar contribuir, se entregando ao máximo para eles ficarem, sabe, à vontade de chegar e entrar. coisas que às vezes atrapalham. Primeiro é a insegurança geral, então assim, segurança de morrer, segurança de problema com a respiração, a projeção me ajuda demais nisso, porque para você sair do corpo lúcido, você tem que fazer isso, você tem que abandonar, tem que deixar o corpo e se interessar por outras coisas, porque senão você volta. Essa decolagem lúcida ajuda, então treinar a projeção ajuda no próprio transe. Você, às vezes, dependendo de quem vai acoplar, mexe mais ou menos. Por exemplo, uma mulher acoplar em mim, aquilo sempre mexe. Esse final de semana teve... eu não domino isso ainda. Foi, mas não foi ainda com o pé nas costas, entende? Então, tem variáveis intraconscienciais de condicionamento que, às vezes, a gente não domina muito. Acho que tem que ter um trabalho realmente mais profundo de relaxamento, de entrega, de mexer com as energias, de ficar mais para lá do que para cá, e tentar treinar a coisa na vigília, que eu acho que é um grande diferencial, como a gente estava falando antes. Então, está numa reunião, mexe com as energias, vê o que acontece, tenta fazer a descoincidência, né, vê se aquilo caminha, se não caminha, se você consegue manter ali o track, para não ficar só do lado de lá, nem só do lado de cá. Mas é um grande desafio. Acho que a gente tem que estudar cada vez mais isso. Eu trouxe vários papers de transe, né, para justamente estudar. Então, tem transes que são mais para psíquicos, tem transes que é processo intelectual, é que vai ser a condição. Tem transe patológico até, né, nas psicopatologias, a raiva pode gerar um transe, a pessoa sair de si. Então, ver qual que é o fator desencadeador mais fácil no seu caso. Se é o processo intelectual, se é o processo energético, se é o processo somático, às vezes, tem gente que tem a facilidade de se entregar muito fácil. Outra coisa, eu não tenho muita experiência com anestesia e cirurgia, mas na minha faculdade eu, né, caminhei para ser cirurgião e tenho algumas experiências com isso. Dependendo do nível do paciente, às vezes tem que dar a dose cavalar para conseguir anestesiar a pessoa. O próprio cachorro é assim, né? Às vezes o bicho, quer dizer, se você está muito estressado, muito preocupado, tem que ficar dando anestésico ali para ver se a pessoa, né? E tem outros não, que se entregam, aquilo vai no mínimo, a pessoa fica bem e tal. Então, você vê, mesmo num processo químico, às vezes tem que dobrar a dose, sei lá o quê, imagina numa condição mais parapsíquica que é mais sutil, né? Ou mais assim. Então a gente precisa realmente se entregar. Então, eu comentei isso para a gente ver como que a gente é nesses processos de entrega. Você tem que fazer uma cirurgia, você tem que fazer um exame de, sei lá, colonoscopia. Aquilo mexe muito, não mexe, você se entrega de boa, você fica preocupada, né, se deixou mal ou não, entende? Então, acho que ajuda a gente a perceber nessas condições para ver como é que é o nosso jeitão, né? Que é na hora H que a coisa realmente aparece. Vamos aqui na... coisa rua, né? Depois o pessoal de casa.
Parabéns, professor Pedro Fernandes, pela sua explanação baseada nas suas vivências. E me trouxe uma reflexão, eu vou fazer um questionamento. Diante da colocação na prática, acalmia íntima. Algumas atividades profissionais têm prontuários, protocolos rígidos. E aí a minha pergunta, como esse profissional deve agir, deliberar, diante dos protocolos, a exemplo do cirurgião, está diante de um paciente, os protocolos recomendam os procedimentos X e Y. Mas diante das suas condições parapsíquicas, os amparadores, às vezes até materializados, estão orientando num sentido um pouco diferente. Uhum. Para este caso, não aplique o procedimento. E agora, ele tem um código disciplinar na área jurídica, eu sou operador da área jurídica, também ocorre fato semelhante. E agora, eu fico de acordo com a lei, com a norma, com os protocolos, ou eu uso o meu parapsiquismo naquele caso concreto para deliberar? É bem complexo. É um risco.
Isso é igual a eutanásia, né? Quer dizer, você sai do corpo para dessomar a pessoa, para ajudar, mas aqui você não pode fazer nada, né? Então, tem que avaliar cada caso, eu acho. Se você tiver muita confiança nos amparadores e aquilo não vai te trazer nada, né, da ilegalidade, ou você tenta fazer o máximo que você puder fazer, né, considerando a lei ou a interpretação da lei, aquilo que não vai ser muito frontalmente contrário, né? Mas a rigor é difícil a gente ir contra, né, o processo humano de lei em função do processo parapsíquico. Existem outras formas de ajudar, às vezes nos bastidores, que não precisa chegar nessa condição. Mas, dependendo do caso, como conduta exceção, se quiser bancar, às vezes vale a pena, mas tem que ter muita autoconfiança para chegar nessa condição. Né? É ali o fio da navalha, não é fácil, não. Obrigado. Errou?
Oi, Pedro. Parabéns aí pelo paper. É muito interessante, assim, cabeça pensando várias coisas. No meu caso, vamos colocar assim, estou nesse caminhar, né, dessa paraperceptibilidade lúcida, que está muito incipiente ainda, mas estamos indo. Né? Mas eu fiquei pensando, quando você trouxe a sua casuística de como você se posiciona perante os parafenômenos. Vou dar alguns exemplos. A gente está lá em sala de aula, e aí daqui a pouco uma concierge na sala de aula, um amparador acopla, você, numa pergunta da aluna, atende a concierge, aí aquilo lá passa, né? Então, algumas coisas simultâneas ali acontecendo. Um outro exemplo, estou conversando com uma pessoa, conversa corriqueira do dia a dia, no meio da rua, que seja, e daqui a pouco, no meio da conversa, abre um portal onde a gente vê a pessoa em outro contexto fazendo uma outra coisa ali, tem um choque energético daquilo, volta, pega a conversa no meio do caminho e continua. Está lá no acoplamentário, daqui a pouco sente uma repercussão, sente um acoplamento, uma pessoa fulana de tal está atendida, abre alguma coisa ali e aparece algo que repercute também. Então, a minha dúvida é essa, quando falar, quando não falar, quando entrar nessa, não entrar nessa coisa de síndrome do oráculo, né, ficar falando tudo o que acontece, mas quando também não banalizar a informação. Então, quando a gente trabalha, quando não trabalha, eu lembro do professor Valdo virando e falando assim, a princípio, eu jogo energia. Se tiver amparo, eu falo. Só isso...
Demora, né?
Demora. Para ele que diz que aqui já mora. Agora, para a gente, como a gente saber se tem amparo para a gente expor uma situação, se não tem? Ou até mesmo, por que aquilo está se abrindo para a gente naquele momento?
Sim. Né? Eu acho bem bacana a sua preocupação. Eu não... Vamos dizer, isso não me perturba muito. Quando eu vejo essas coisas, porque eu acho que o fenômeno ele pode acontecer por si só. Assim, não tem amparo, não tem nada. Está ali, houve um acoplamento maior, tem afinidade, aquilo pode acontecer. Mas, obviamente, que os amparadores, agilizam, potencializam isso. Então, eu vejo o conteúdo, assim, se é uma coisa que não vai ofender, não é uma coisa drástica, não é uma coisa muito séria, às vezes eu comento, se é uma pessoa que eu conheço, já conheço o temperamento, sei como é que ela vai reagir, né? Eu posso até comentar. E outra coisa, entre o 100% do que aconteceu e aquilo que eu vou comentar, pode ter um gap ali. Então, você vai comendo pelas beiradas, ou você faz uma pergunta, se você viu um contexto heterocognitivo, se a pessoa tem a ver com aquilo ou não, se ela já pensou nisso ou não, você vai assuntando aquela condição. Mas eu não tenho esse medo de não falar, sabe? Porque aquilo às vezes não vai acrescentar nada, não tem uma visão, uma coisa assim meio solta. Eu já tive muitos flashes assim que eu espero a coisa ter mais consistência para depois, às vezes, falar com a pessoa, sabe? Então eu espero. Muito difícil eu falar uma coisa assim de cara, só se for uma coisa drástica, sei lá, que eu vi que tem que falar, ou que tem amparador. Ou, por exemplo, em curso que, como você falou, a aluna está te fazendo uma pergunta. A aluna some e começa um amparador a falar o que eu tenho que falar para ela. Aí você vai e fala, e às vezes até fala o que aconteceu ali, ou às vezes não fala para não ficar um argumento de autoridade, mas você vê na hora. Mas se é uma coisa mais solta, que às vezes eu atribuo muitas vezes ao próprio processo, sabe, de interação, de tudo, eu vou guardando aquelas informações. Não sei se eu te ajudei, mas eu vou por aí.
Ainda é uma grande dúvida para mim, quando não banalizar, quando valorizar. Isso, para mim, assim, eu acho que, até por deve ser por causa desse traquejo, por causa da experiência, não sei. Mas isso, para mim, ainda é uma grande dúvida. É, se aparece algumas coisas nesse sentido, né, um pouco mais pontual, ou tão clara, assim, no meio do nada, e eu falo, cara, será que eu não valorizei a informação que está sendo passada? Eu ainda
não entra nessa, eu não entro nessa. Vê a informação. O que, que você pegou da informação? Outra coisa, como você se sentiu você? Poderia ter visto mais, poderia não ter visto, mexeu demais, perdeu o track, não perdeu, viu um parador, não viu, quer dizer, você vai para o seu lado, puxa para você. E vê a mensagem. A mensagem em si vai, acho que, direcionar para um lado ou para o outro, né?
Eu posso contribuir? Obrigada.
Pode.
Então, eu ia até te fazer uma pergunta, mas depois você em seguida respondeu e ela retornou aqui o tema. Eu estou pensando assim que, porque, por exemplo, eu estou num contexto, estou fazendo consciência terapia, por exemplo, né? E ocorre ali uma situação, que é uma consciência terapia grupal, envolve uma outra pessoa. Então, como é que eu vou abrir essa experiência ou não vou abrir essa experiência? E você respondeu a minha pergunta no sentido, assim, de que a gente, se for para ajudar no contexto de esclarecer, de limpar, de resolver o problema, ainda que seja rude a situação, ainda que ela seja...
antipática.
Antipática, né? Então, vamos falar. Eu penso que teria que ser esse contexto, né, Pedro? Assim, vai ajudar...
E outra coisa, a gente não precisa falar do fenômeno em si, a gente pode falar do conteúdo, ó, sei lá, pensa nisso, vê essa condição e tal, para não ficar lá oráculo, não ficar essa condição de autoridade, né, argumento parapsíquico.
E
né?
Também eu queria comentar assim, sobre a questão da escrita, né, por que escrever os fenômenos, né, é muito importante isso, porque a gente vai deixar isso relatado para a gente mesmo, quando voltar, pode entrar em contato com aquilo, ou eu vou entrar em contato com alguma coisa que outra pessoa escreveu, porque é muito difícil a gente colocar essas ideias nesse contexto que a gente vive, né?
É muito difícil. E com essa clareza que a gente tem hoje, também não tem muito na história. Às vezes era muito misturado, né, com outras abordagens, com outra condição.
Bom, nesse negócio de fala, não fala... Eu tenho um negócio comigo desde a época do espiritismo. Eu olho uma pessoa do nada assim e ela vai sumindo como se estivesse sendo chupada bem pelo centro do externo assim, ó. Ela vai sumindo e todas as vezes a pessoa está com problema. Eu chego e falo: você está com problema? O que é que foi? Devo fazer isso ou só jogo energia e tento puxar? Porque não sei se incomoda, se não incomoda.
Não, você pode ir devagar, né, assuntando, porque essas condições de problema, às vezes a pessoa vai criar um autoassédio com aquilo, né? Nossa, a pessoa viu alguma coisa, será que
tem? Você acha que incomoda ela? Porque uma vez eu falei para a Florzinha, ó, fulano de tal, estava sumindo, eu perguntei se ela está com problema. Aí na hora que ela abre a boca, vem a mensagem, eu sei o que era.
Então, tem que ir devagar, porque senão a gente fala assim, fiz o meu papel, mas... assediou a pessoa, entende? Você inculcou a pessoa, então...
Ou ela fica com medo de
se aproximar. Tem que ir devagar, vai pelas beiradas, né? Pergunta de outra forma, entende?
Como seria essa outra forma, uma vez que eu sou bem...
Como é que está seu check-up? A sua família tem algum problema de saúde?
Era problema financeiro. Na hora que ela abriu a boca, eu vi que era financeiro.
E como é que estão as... Você tem patrimônio, você tem pé de meia, está tudo certo, entende? Você tem aplicação na bolsa, vai para algum... Aí que vem a criatividade, né? É bate-papo, mas sem querer, vai devagar e tal, daqui a pouco aquilo aparece, tem um ensejo.
O gato subiu no telhado.
Assim. Exatamente, eu acho.
Tá.
Pedro, com o tempo nós vamos ter muitos mais fenômenos, né? Você estava falando aqui sobre qual será o tal percentual no caso da semiconsciência, né? Então, vamos ter muitos mais fenômenos e não vamos compartilhar nem a metade, né? Então, eu imagino que esse processo...
Eu acho
cada
que
vez...
essa é uma tendência.
É
uma tendência.
Tendência,
quanto mais fenômenos, mais descrição.
É mais descrição.
Menos precisa falar do fenômeno.
Exato, aí você vai fazendo e...
Eu acho que é isso.
Vai anotando e às vezes tem coisas que somente precisa de informação para ajudar, outras
poder falar. Porque senão entra muito num personalismo, às vezes, essa condição não, eu acho desnecessária, né, em princípio. Assim.
Eu gostaria de complementar que tem a ver com isso.
Pois não?
Tá? Mas deixa eu ter... Gente. Fala, fala. É, é que eu ia falar que somente com, quando tem problema de saúde, penso que vale a pena falar. Depende. Porque aí você pode...
Você pode matar a pessoa pelo diagnóstico.
Yeah. Não, mas a você pessoa... não vai diagnosticar a pessoa.
Veja bem,
você...
aí eu tenho, um ponto que eu acho que vale a pena colocar. É, pela minha experiência pessoal. Em 91, o professor Walter fez um desassédio comigo. Ele aplicou a técnica do arco voltaico lá no momento que eu estava de crise aguda de crescimento. Ok? Passou lá, aí, Valdo, o que aconteceu? Ah, tu acha que ele ia falar tudo? Que falou assim por cima, foi afastado, não sei o que, barari, barará, tá. Ok.
Eu lembro disso. Dessa
ele história. Esperou 2 anos, mais ou menos, para um ECP2 ele abriu o jogo comigo. Tá? Que daí, aí ele falou, mas também na hora de falar, ele falou tudo, ok? Mas veja bem. Se ele falasse naquela hora que eu estava mal, eu ia criar uma fantasia na minha cabeça e eu ia me assediar mais ainda. Eu não, e o processo ia voltar. No caso, só que daí ele conta... Aí tem... Junto do processo. 2 anos depois, no meio do ECP2, eu tinha acabado de tomar uma prescrição de 3 dias. Você nunca esquece o ECP2 que você tomou uma prescrição de 3 dias. Tá, ok? Terminado o campo, não foi nem na parte do debate à tarde. Terminado o campo, ele abriu o jogo com tudo para ser de mim. Falou tudo que tinha acontecido. Okay? Falou que precisou usar o mantra junto com o arco voltaico. Falou uma série de coisas do processo que tinha sido grave naquele momento. Sem aqui dramatizar muita coisa. Tá? Se ele abre o jogo para mim, naquele instante, lá em Florianópolis, que ele precisou fazer a intervenção mais séria, cara, eu pirava na batatinha. Então, acho que tem um momento que é questão do momento interassistencial, já para encerrar. Você tem que avaliar determinadas situações aí. E mais do que... Tem uma questão que se chama autodiscernimento. Cara, essa pessoa, se eu for falar isso nessa hora... No set inconsciente terápico, já vi situações de caráter que tinha... Que envolvia, inclusive, algum processo retrocognitivo. Não tem como você falar aquilo que você está percebendo para aquela pessoa naquele momento. Você pode criar um mega problema.
Tá? Eu concordo.
Então, eu queria salientar. Essa questão do autodiscernimento, do timing...
É discrição, vai falar, né? Vai tem falar. Que ter maturidade para lidar com essa realidade. Senão você fica tranquilo, mas é uma bomba para a pessoa. Né?
Você está falando da saúde física, entende?
Mesmo assim, aí você vai com calma, vê, pondera, vê.
Com calma, né? Mas se você verificar que é uma coisa que poderia ajudar, né? Você pode fazer profilaxia.
Sim, fala de uma maneira mais light, né? Não carrega tanto, às vezes. Né? Dá para fazer isso. Mas vamos ver se tem mais alguma aí para a gente finalizar?
Tem mais uma pergunta aqui, acho que dá para talvez finalizar com ela. É do Thiago Pontes, de Curitiba. O Thiago Pontes pede se você pode comentar a relação da simultaneidade parafenomênica com a verponogenia.
É o meu gancho aí que eu ia divulgar aqui, que eu vou estar falando de verponologia no congresso, né? Então, falando do congresso, eu acho que... eu vou abordar esse assunto lá, quer dizer, para a gente poder caminhar enquanto ciência, a gente tem que ter verpon. E lá no congresso eu vou debater o que é verpon, de fato. Porque verpon, a gente sabe que é verdade relativa de ponta, mas na hora que você vai estudar, o que é verpon, de fato? Verpon, todo verbete aqui é uma verpon? Em princípio, sim. Mas existem aquelas verpons mais verponológicas, né, mais disruptivas, e aquelas mais, vamos dizer... distributivas no sentido de que estão destrinchando uma ideia que é uma verpon, tá certo? Então, essa problemática eu acho que a gente precisa discutir, porque as especialidades estão caminhando e a gente precisa constituir as especialidades a partir de pesquisa, a partir de processos, vamos dizer, verponológicos. E a simultaneidade, eu vejo que sem parapsiquismo não tem verpon, ou é muito difícil você... Pode até ter, com processo intelectual, né, associação de ideias, mas a verpon, vamos dizer, raiz, a verpon original, a verpon de fato, a verpon com V maiúsculo, eu acho que ela precisa ter um quê de parapsiquismo. Então, porque é você ir na fronteira daquele conhecimento, coisas que às vezes não foram vivenciadas ainda. Então, eu debato lá, por exemplo, a diferença de verpon e neo-verpon. Qual que é a diferença? Toda verpon é uma, né, uma verdade que está chegando, mas a neo-verpon, o professor Valdo usava às vezes como sinônimo. Então lá eu estou propondo, às vezes neo-verpon é essa de fato novíssima, essa de fato que ainda não teve. ou você pode pensar na Neo-Verpon como sendo a Neo-Verpon daquela área. Então tem a Serexologia, as Verpons que vão surgir dali são Neo-Verpons daquela área. Enfim, eu acho que esse assunto vale a pena. Eu, inclusive, dentro da pergunta do Felipe, eu tirei férias para essa época do Congresso, junto com a CP3, para tentar dar uma aprofundada. E o conteúdo desse Congresso está fora de sério, quero ver se eu faço o máximo de coisas possível para me inteirar, porque hoje em dia a Conscienciologia, né, cresceu muito, a gente não consegue acompanhar tudo. Eu acho que precisa todo mundo estar nesse Congresso, porque vai ser uma grande reunião. Eu já vi coisa extrafísica aí de consex interessadas na condição de revolução científica vinculadas a esse processo. Tanto no Congresso que teve no ano passado, mas principalmente nesse Congresso, pelo marco extrafísico que é. Então, procurem priorizar estar nesse Congresso. Tem, né, a programação tem aqui os principais conferencistas confirmados, mas, enfim, tem muita gente que vai falar. O Congresso vai ser, ó, SCP3 de 19 a 21 de julho, e na sequência vai ter os workshops do Congresso, 22 a 24 de julho, e o pré-evento, o evento principal, 25 a 28 de julho. Então, final de julho, eu tiraria aí os últimos 15 dias de julho, foi o que eu fiz, para poder aprofundar e a gente debater mais essas verpons. Então, gente, queria agradecer, a gente trouxe esse assunto, né, talvez mais perguntas do que respostas, mas a ideia é a gente poder ver como é que essa condição funciona na prática. Obrigado pela presença, pessoal de casa também, e pela assessoria aí.
Grato, Pedro. Trazendo as pontuações do epicentrismo de hoje, foram 82 espectadores simultâneos, 267 acessos, 28 presentes, e fica o convite para sexta que vem, estarmos aqui novamente em mais um epicentrismo com a EPICOM, professor Yara Suassuna.